Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, de Heber Carlos de Campos Jr. É uma obra de orientação bíblica e teológica voltada ao problema prático do discernimento cristão. Nesta edição comemorativa de 10 anos, publicada pela editora Fiel e acompanhada de curso e guia de estudo, o livro aborda perguntas recorrentes, como agir diante de escolhas difíceis. Até que ponto Deus revela uma direção individual e de que modo planos pessoais devem ser submetidos à sua vontade. Em vez de tratar a decisão como busca por sinais isolados ou por uma certeza subjetiva e imediata, a proposta apresentada enfatiza a leitura das Escrituras, a oração, a maturidade espiritual e a responsabilidade humana. O autor organiza a reflexão em lições que examinam confusões comuns no meio evangélico, a distinção entre aspectos revelados e secretos da vontade divina e os dilemas em que não há um mandamento bíblico direto. Seu propósito é oferecer critérios para decisões conscientes, sem prometer um método mecânico para eliminar a incerteza. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a distinção entre vontade revelada e vontade secreta de Deus. Um eixo central do livro é a diferenciação entre aquilo que Deus tornou conhecido e aquilo que permanece sob sua soberania sem ser plenamente acessível às pessoas. A vontade revelada compreende os mandamentos, princípios e orientações presentes nas Escrituras, que formam o campo objetivo da obediência cristã. Já a vontade secreta diz respeito aos desdobramentos providenciais da história e às circunstâncias futuras que não podem ser controlados nem decifrados antecipadamente por meio de técnicas espirituais. Essa distinção corrige uma expectativa comum, a de que toda escolha profissional, afetiva ou geográfica possua uma resposta individual já escondida, à espera de um sinal infalível. Para o autor, o dever do cristão não é penetrar no que Deus não revelou, mas agir fielmente segundo o que foi revelado. A implicação prática é relevante e a decisão não se torna autônoma ou indiferente à fé quando a Bíblia não menciona uma alternativa específica. Ela passa a exigir avaliação moral, sabedoria e prudência. Ao mesmo tempo, o resultado final não depende de uma capacidade humana de prever o futuro. A abordagem preserva duas dimensões: a responsabilidade real em escolher e a confiança na soberania de Deus sobre consequências que ultrapassam o conhecimento humano. Em segundo lugar, crítica à procura de sinais como método decisório, o livro confronta confusões difundidas sobre como reconhecer a direção de Deus. Entre elas está o uso de impressões, coincidências ou acontecimentos isolados, como se fossem comandos inequívocos para decisões importantes. A crítica não elimina a importância da providência, da oração ou da experiência pessoal, mas questiona sua transformação em regra absoluta de discernimento. Circunstâncias podem abrir ou fechar possibilidades, porém sua interpretação é limitada e pode ser influenciada por desejos já existentes. Uma oportunidade de trabalho, por exemplo, não prova por si mesma que aceitá-la é obrigatório. Ela precisa ser examinada à luz de deveres, capacidades, compromissos e princípios bíblicos. O mesmo vale para a sensação de paz, que pode acompanhar uma decisão sábia, mas não substitui a avaliação daquilo que é verdadeiro e justo. Ao deslocar o foco de sinais privados para critérios bíblicos, o autor busca reduzir a ansiedade que surge quando alguém teme perder uma suposta direção única e irreversível. A questão principal deixa de ser descobrir uma mensagem oculta em cada evento e passa a ser decidir de modo obediente com os dados disponíveis. Trata-se de uma correção teológica e prática, ela limita pretensões de certeza que não foram dadas e estimula uma fé menos dependente de impulsos momentâneos. Em terceiro lugar, o discernimento nas áreas cinzentas da vida cristã. Muitas decisões relevantes não se apresentam como escolha direta entre pecado e obediência. O livro se dedica justamente a essas áreas cinzentas, nas quais mais de uma alternativa pode ser moralmente possível, e a Escritura não fornece uma instrução particularizada. Carreira, estudos, casamento, mudanças e projetos pessoais podem envolver questões desse tipo. Nesses casos, a ausência de um mandamento específico não equivale à ausência de orientação. O discernimento requer que a pessoa investigue quais princípios bíblicos incidem sobre a situação. considere suas responsabilidades presentes e avalie os efeitos previsíveis de cada opção. Também exige honestidade quanto às próprias motivações, pois desejos legítimos podem ser misturados à ambição desordenada, medo ou busca de aprovação. A análise proposta evita dois extremos. De um lado, rejeita a paralisia de quem só se move após encontrar uma confirmação extraordinária. De outro, recusa a ideia de que toda alternativa indiferente pode ser escolhida sem reflexão moral. A liberdade cristã, nessa perspectiva, funciona dentro de limites éticos e vocacionais. Uma escolha prudente pode não vir acompanhada de certeza total, mas ainda assim ser responsável, quando respeita a vontade revelada de Deus e considera com seriedade os deveres concretos do decisor. Em quarto lugar, o papel integrado da oração, das Escrituras e da maturidade espiritual, a orientação apresentada não reduz a decisão a uma técnica intelectual. O livro associa o uso das Escrituras e a oração à condição espiritual de quem decide. Buscar a vontade de Deus pressupõe disposição para obedecer ao que já é claro, inclusive quando isso contraria planos e aspirações pessoais. Sem essa disposição, a busca por direção pode se tornar apenas uma tentativa de obter aprovação religiosa para uma preferência previamente definida. A oração, portanto, não aparece como instrumento para arrancar informações ocultas do futuro, mas como prática de dependência, exame de motivações e submissão. As Escrituras oferecem o conteúdo normativo que testa desejos e alternativas, enquanto a maturidade ajuda a aplicar princípios gerais a situações complexas. Esse processo também valoriza a prudência reunir informações, reconhecer limites, ponderar conselhos confiáveis e considerar compromissos assumidos são atitudes compatíveis com a fé, não concorrentes dela. A ênfase na preparação espiritual explica por que o discernimento não pode ser separado do caráter. Uma pessoa pode desejar uma resposta rápida, mas ainda precisar cultivar humildade, conhecimento bíblico e disponibilidade para corrigir seu rumo. Assim, a direção divina é tratada menos como uma mensagem personalizada para cada detalhe e mais como formação para viver com fidelidade diante de escolhas reais e incompletamente conhecidas. Por último, responsabilidade humana sob a soberania de Deus. O tratamento da decisão no livro procura manter juntas duas afirmações que frequentemente são separadas: Deus governa todas as coisas e seres humanos respondem por suas escolhas. A soberania divina não é apresentada como razão para passividade, adiamento permanente ou transferência de culpa. Se uma decisão demanda pesquisa, conversa, planejamento e avaliação de consequências, essas tarefas fazem parte do exercício responsável da liberdade humana. Por outro lado, a responsabilidade não exige imaginar que o futuro depende exclusivamente de acertar uma alternativa perfeita. O cristão não controla todos os resultados e não consegue antecipar cada efeito de suas ações. A confiança na providência de Deus oferece uma moldura para agir sem transformar a incerteza em desespero. Isso é particularmente importante depois de uma escolha. Resultados difíceis não demonstram automaticamente que a decisão foi tomada fora da vontade divina. Assim como resultados favoráveis não validam qualquer motivação ou método. A avaliação deve incluir fidelidade aos princípios conhecidos, qualidade da deliberação e disposição para aprender. O livro, desse modo, desloca a pergunta de qual opção garantirá o melhor futuro para como agir de maneira sábia e obediente no presente. Sua contribuição está em articular decisão, limite humano e confiança teológica sem dissolver um desses elementos no outro. Em conclusão, tomando decisões segundo a vontade de Deus é indicado a cristãos que enfrentam escolhas importantes e desejam examiná-las a partir de uma moldura bíblica, especialmente leitores incomodados pela pressão de encontrar sinais definitivos para cada passo. Também pode servir a líderes, professores e grupos de estudo que precisam discutir vocação, responsabilidade, oração e providência com linguagem acessível, mas teologicamente orientada. O principal benefício prático está em substituir a busca ansiosa por uma revelação particular sobre todos os detalhes por um processo de obediência, avaliação prudente e confiança em Deus. Intelectualmente, a obra ajuda a organizar uma distinção clássica entre a vontade divina revelada e os aspectos secretos de sua providência, aplicando-a a dilemas cotidianos Isso não fornece respostas prontas para toda circunstância, nem elimina a necessidade de aconselhamento e reflexão contextual. Sua utilidade reside justamente em esclarecer o que pode e o que não pode ser esperado do discernimento cristão. Em comparação com livros do mesmo gênero que privilegiam experiências subjetivas, fórmulas de confirmação ou relatos pessoais como guia principal. O diferencial da obra está na ênfase em princípios escriturísticos e na recusa de transformar a vontade de Deus em um código oculto. O curso e o guia de estudo desta edição ampliam sua adequação para uso formativo. É uma leitura mais proveitosa para quem aceita que decisões sábias podem exigir ação responsável mesmo quando não existe certeza absoluta sobre o futuro. Se você quiser apoiar Heber Carlos de Campos Júnior, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!